meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapses, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Mais uma semana a gente aqui e eu ao lado do meu amigo Daniel de Tomaso. Tudo bem aí, Dani?
E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um papo legal hoje.
Muito bom, muito bom. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito caro a quem trabalha com estratégia, planejamento, especialmente do ponto de vista de marca, né? Construção de marca, branding, que é consistência. Nós vamos fazer um debate aqui sobre o real valor da consistência para construção e desenvolvimento de estratégias e talvez especificamente um pouco mais até para estratégias de marca. Mas antes disso, a gente vai falar no Estratégia em Pauta de um case sobre consistência ou inconsistência, que é a Barnes & Noble, né? A livraria nos Estados Unidos. E vamos discutir um pouquinho o que eles têm feito em relação a isso. Depois, quando a gente cair na sinapse, vai ser um case bem ilustrativo para a gente conversar mais conceitualmente em cima. Mas antes ainda, queria apresentar a escola para quem não a conhece. Sempre tem gente nova chegando aqui, ouvindo a gente, o que é muito legal. Mas às vezes pessoas caem um pouco de paraquedas, não sabem que nós somos a Sandbox, uma escola de estratégia com quase 10 anos aí de estrada, completando mês que vem, inclusive, né? 10 anos. E nossa missão, desde o começo, sempre foi capacitar as pessoas a pensarem de maneira mais estratégica, independente da sua área de atuação, no que elas trabalhem, assim, né? Isso, pra gente, significa orientar a cabeça para que ela seja mais focada em geração de resultados, geração de valor. E isso partindo, né, de uma combinação de uma série de skills, mas principalmente um desenvolvimento lógico, racional, orientado para a efetividade de um lado e criativo, imaginativo, inovador de outro, porque essas coisas andam absolutamente juntas. E a gente faz isso em uma série de temas diferentes, tipos de abordagens diferentes. Então a gente fala de digital, mas a gente fala de data intelligence, a gente fala de soft skills, né? Tivemos um curso de liderança recentemente. E em todos esses temas a gente sempre mantém a nossa linha de raciocínio, a nossa missão aqui de ampliar a capacidade de pensar estrategicamente de quem estiver com a gente. E para essa semana, o Dani vai falar aqui para a gente de um curso que vem um pouco na esteira do último capítulo aqui do nosso podcast, que a gente falou sobre execução, né? E execução é um temão dentro das empresas, é o que vive ou mata as estratégias. E a gente resolveu organizar um pouco dos nossos conteúdos mais focados em execução e disponibilizar aí para a galera, né, Dani?
A gente está lançando o que a gente está chamando de um Strategy Execution Pack. E é o pack por quê? Porque a gente colocou nesse pack três cursos que são muito relacionados à execução estratégica juntos. Então, a gente colocou o nosso curso de estratégia ágil mais o nosso curso de estratégia criativa, que envolve desde questões de ideação até processos de metodologias criativas, até o curso de Comms Planning e Campaign Strategy, que ele tem um lado inteiro de orquestração, de hora de colocar o bloco na rua mesmo, falando em termos mais de estratégia de comunicação. Então a gente pegou as nossas coisas mais próximas ali da execução, mais na ponta, e colocou num pacote só. Então são três cursos, que você faz três cursos pelo custo de dois. Então é como se você comprasse dois cursos e ganhasse um terceiro. Então tem uma vantagem financeira bem legal. São temas muito relacionados, acho que bem amarrados ali para fazer. Os três cursos são ótimos, tem professores muito bacanas. Veio o Fedão Mola, mas não é só a gente que dá aula. Tem muitas outras caras legais nesse curso, nesses cursos trabalhando com a gente. Tem a Lá Nascimento, enfim. Acho que todo mundo vai curtir demais, assim. Então corre lá e dá uma olhada que vai valer bem a pena.
Muito bom, muito bom. Para conhecer esse e outros cursos da escola, é só vocês irem em sandbox.ee de Escola de Estratégia. E aí vocês vão conhecer aí o Strategy Execution e todos os outros cursos que a gente tem. Com certeza alguma coisa vai te interessar. Lembrando que, obviamente, também a gente não faz esses cursos apenas de maneira regular para os nossos alunos, mas também fazemos para empresas, no nosso formato em company. Não só os cursos que estão ali no site, mas a gente desenha muito curso personalizado do zero para os nossos clientes aqui e tem sido muito bacana. Então, entra lá, sandbox.ee, dá uma olhada nos cursos, se quiser e achar que tem espaço para o in-company, manda um e-mail para contato@sandbox.ee e a gente vai bater um papo, tá bom? Então vamos embora agora para Estratégia em Pauta. Bom, a matéria dessa semana é do New York Times e ela diz, de maneira curta e grossa, Barnes & Noble se liberta. E se liberta do quê, né? Vamos tentar entender. Esse é um artigo que trata um pouco sobre o novo modus operandi, podemos colocar assim, da livraria Barnes & Noble, né? Que é a maior livraria física dos Estados Unidos. É uma rede com muitas unidades espalhadas pelas grandes cidades dos Estados Unidos. E há um tempo, sob nova direção de um novo CEO, ela vem adotando uma estratégia deliberadamente inconsistente em alguns aspectos. Que aspectos são esses? Diversos, mas relacionados de alguma maneira a como são as lojas. Então, seja do ponto de vista visual, seja do ponto de vista de sortimento, né? Oferta de produtos, de livros que vão ter nas livrarias. Tem livrarias que estavam com a bandeira Barnes & Noble e voltaram para outro nome de uma livraria que eles adquiriram no meio do caminho. Experiência de loja, experiências distintas. E tudo isso é sobre gerar autonomia local, basicamente, né? É garantir que o gerente daquela região, daquele local, consiga ter mais autonomia para tomar as decisões que ele acha que vão funcionar para aquele local, ao custo de uma pretensa consistência da rede ao redor do país inteiro. E é isso que a gente vai discutir aqui, né, Dani? Vale o custo da autonomia local pela consistência perdida no meio do caminho?
Então, acho que o tempo vai dizer, né? E eu acho que, na verdade, esse é o tipo de coisa que, assim, livrarias fazem porque livrarias estão em maus lençóis aços, há anos, há décadas, assim. Na verdade,
é o franco atirador, né?
É, assim, a Barnes & Noble, para quem não conhece, é tipo assim, a Saraiva dos Estados Unidos, assim. É, e a Saraiva aqui no Brasil que tá fechando loja, fechando em todo lugar, não sei o que. Eu acho que tem muito a mostrar o que a gente tá, o que eu tô querendo dizer, assim, porque eles foram, tipo, tratorados pela Amazon, era uma companhia de capital aberto, fechou capital, foi vendida, tem zilhões de problemas, tentou ser uma livraria digital também, não conseguiu, até vende online, mas sabe assim, o fato é que eles têm muitos problemas seríssimos, entendeu? Então, parece uma estratégia heterodoxa, assim, né? Não vejo o McDonald's fazendo isso, sabe? Mas basicamente assim, eles contam, eles sempre tiveram uma cara, eles vão contando a matéria aqui. Eles falam de uma biblioteca de uma faculdade de ponta nos Estados Unidos. A biblioteca de Harvard. Então, madeira escura, tudo mais. E não só eles estão querendo deixar mais leve, mas eles estão fazendo diferente em cada lugar. O tipo de logo que tem em cada loja, eles estão deixando diferente. Às vezes uma reforma tá com logo novo, outra tá com logo velho, beleza. Eles usam até uma loja, né, que foi esse exemplo da Flórida, tem que o pessoal da loja lá decidiu falar assim, não, a gente devia usar outro nome que a gente tinha, não vamos mais chamar Barnes & Noble. Ele fala, beleza, então não chama, assim. Que é uma loucura, quando você pensa assim, é uma loucura, assim, eu não consigo imaginar outra rede de varejo de qualquer coisa fazendo isso, né, topando isso, assim. Mas os caras estão animados. Acho que a primeira coisa é isso, acho que vai mostrar o que tá fazendo. Mas acho que o legal é falar o que você falou no começo, assim, que eles estão apostando em fazer isso em favor de uma autonomia. Então, eles estão dando muito mais autonomia para a equipe local de cada loja em termos de sortimento, em termos de experiência, em termos de visual até, assim. E a aposta do CEO, ele fala assim, cara, quando a gente faz isso, 25% das lojas começa a performar muito melhor e 25% das lojas começa a performar muito pior. Mas aí pelo menos você sabe onde está o problema e você vai lá e resolve, entendeu? Você não fica com tudo igualzinho e sem identificar aonde está essa história. Eu acho que assim, o princípio de autonomia na ponta para alguém que conhece mais aquele público, o público que compra livro, né, que também é um público que compra livro em livraria, né, que acho que é um público bem específico, assim, eu acho que é uma premissa interessante. E acho que dar autonomia de verdade, assim, para uma fórmula que não está funcionando, eu acho bem curioso, assim, né? Eu acho, porque no fim das contas eu fico assim, pensando, qual é o valor de serem todas iguaizinhas? A gente pode discutir muitas coisas, mas assim, talvez tenha outras coisas tão mais importantes para uma comunidade local, pensando que é uma loja física, para uma determinada vizinhança, que consiga falar tanto mais e fazer tanto mais diferença, que realmente seguir aquelas regras, e importante, né? Regras que não estão funcionando. Fazer tudo consistentemente não é que é o segredo do sucesso deles, né? Eles não estão bem cedidos. Também não quer dizer que é o motivo do fracasso, mas O fato é que as coisas que eles estão fazendo não estão dando certo. Então, eu acho que trabalhar em favor da autonomia é bem interessante. Porque tem uma coisa, assim, né? Que eu acho que tem essa, é uma característica, assim, em livraria, né? Que tem uma coisa meio de público de livro, público daquela região. E deixar o pessoal da ponta conhecer isso e responder a isso pode ser uma ótima estratégia, assim. Então, eu fiquei curioso para ver. Não sei se vai dar certo, mas fiquei curioso para ver.
É, eu também acho interessante a estratégia de autonomia local, assim. Eu acho que faz todo sentido para um negócio que... Cara, se você for pensar, né, ir numa loja física comprar um livro é alguma coisa absolutamente desnecessária. Então a pessoa não tá indo para isso, né? Certamente, ela não tá indo porque ela precisa comprar um livro. Se ela precisa, ela compra e chega em 10 minutos na Amazon, aquela coisa que a gente sabe, né? Então, ela tá indo por algum tipo de experiência. E certamente experiências são diferentes. O valor, né, a interpretação do que é uma experiência boa é diferente de lugar para lugar. Os Estados Unidos é um país tão grande também que... obviamente isso vai acontecer, então eu vejo valor. Eu acho que eu vejo um pouco menos de valor na questão visual, trocar logo, trocar nome, não sei que ganho tem isso, sinceramente, mas enfim. Agora, uma coisa sobre resultado que é interessante, que você falou, né, só o tempo vai dizer, vamos ver se vai funcionar ou não, mas enfim, né, tem uma aposta aqui sendo feita e tal. Tem um momento na matéria que ele é bem sintomático para mim em relação a essa questão de resultado e como avaliar isso, né? Ele fala assim, o senhor James Downs aqui, o CEO, ele fala o seguinte: o truque curioso tem sido que você realmente permite que as equipes locais de vendas de livros façam o que acham melhor. Você, de repente, obtém livrarias muito melhores. Aproximadamente um quarto delas melhora drasticamente e um quarto piora drasticamente, mas é muito mais fácil concentrar nesse quarto e melhorá-las. Cara, isso é muito esquisito. Você fala assim, cara, eu fiz isso, eu fiz essa aposta, eu fiz essa mudança toda, joguei a consistência no lixo, metade funcionou, ou melhor, um quarto não funcionou, mas vamos focar nessas que não funcionaram para melhorar. Fala, porra, velho. Muito louco, né? Então... sinceramente, não sei o que vai dar disso, assim, mas acho que tem valor na aposta e acho que talvez tenha menos valor numa consistência tão exagerada do que a gente costuma ouvir nos livros-texto, vamos colocar assim, né?
Eu tenho a sensação, no fim das contas, né, que acho que uma coisa, o que a gente não pode esquecer é que, assim, esse é um negócio muito estranho e muito em xeque, né? Livraria é um negócio muito... enfim, foi completamente tratorado pela Amazon, como eu falei, que é completamente diferente e que vai ter um outro valor, um outro papel, assim, alimentar esses... Vai ser uma coisa meio de nicho, né? Assim, eu acho que tem uma coisa interessante, assim, na história, pelo menos, que, assim, que é uma coisa super mega consistente, igualzinha, em todo lugar, é uma coisa... de massa, vamos dizer assim, entendeu? Pensa McDonald's. McDonald's como exemplo de consistência. Você vai em toda loja, é igual, tem o mesmo tipo de produto, o mesmo tipo de coisa, tá tudo rolando e funcionando ali.
E hoje já bem menos do que antes, hein?
Isso, exatamente, bem menos do que antes, com muito mais flexibilidade do que você encontrar. Mas pensa que, assim, ainda tem um negócio de massa, né? Ele é feito para, em qualquer lugar onde você esteja, você encontrar uma experiência equivalente, não sei o quê, você saber o que esperar, tudo mais. Livraria não vai ser isso, né? Livraria, na verdade, vai ser quase... livraria, a ideia de uma livraria é quase uma ideia de boutique, assim, hoje, sabe? Assim, de uma coisa pequena, determinada. Quase eles são uma rede de boutiques, assim, sabe? Uma rede meio de negócios menores, mais específicos, mais... locais ali que você vira e que você consegue fazer, assim. Esse é o fato que quase justifica, assim, sabe? Eu acho que tem menos valor na consistência quando você vai ser uma coisa de nicho, assim, sabe? Quando você tem que ser uma coisa de nicho, de ter um valor de uma experiência local, assim, porque de novo, porque você não vai ser grandão, entendeu? Você não vai ser um mamute, não vai ser a droga raia do negócio, assim, entendeu? Então, sim. Beleza. É melhor você... então tem valor nisso, né?
É, antes pra gente passar pro próximo bloco e na sinapse discutir um pouco o valor consistência como um todo, né, não só em livrarias, para fechar o tópico livraria, eu concordo super com você, assim, eu acho que, pegando o nosso exemplo brasileiro, ou paulistano mais especificamente, vai. Cara, você tinha a Livraria Cultura, que era, especialmente a da Paulista, ali do Conjunto Nacional, era uma flagship, assim, né, era um negócio enorme, com design todo especial, assim, então era uma loja daquelas que você vai praticamente pela loja em si, né, pela experiência daquilo tudo. E o resto eram livrarias mais padrão. Isso mais antigamente, até, sei lá, a Saraiva mesmo, que não tinha muitas, ou a falecida há mais tempo, Finac, sei lá, eram livrarias mais iguaizinhas umas às outras. Vai passando esse tempo todo, cara, é menos legal você ir hoje em dia numa Saraiva, as que tinham, do que você ir numa livraria pequenininha, sei lá, a livraria da Travessa, que tinha no Rio e trouxeram para São Paulo também, que tem uma cara mais charmosa,
livraria
de algum
jeito.
Livraria
da Vila, aqui em São Paulo.
Livraria, né, da Vila, que tá até crescendo em termos de rede, mas tem um charme ali no ser pequeno de algum jeito, um boutique,
é
como o termo que você colocou. Agora, isso posto, eu acho, voltando para Barnes & Noble, eu acho que se a crença é essa, talvez eles deveriam ter pisado mais no acelerador ainda e matado a bandeira Barnes & Noble. Aí você cria uma boutique e remodela ela como boutique local pro Upper West Side ou pra Austin, com a cara daquele lugar, daquela cidade, daquele bairro, e mata o nome Barnes & Noble. Todas elas são da empresa, mas cada uma é por si mesmo, assim, literalmente, para você tentar capturar um pouco de valor desse charme que a gente está colocando. Aí talvez fique um pouco no meio do caminho, assim, você quer mudar,
verdade,
mas quer manter, e aí o negócio talvez vá menos do que poderia ir. Mas enfim, é uma especulação aqui sobre...
Como se eles criassem quatro ou cinco marcas, por exemplo. Né?
Isso, exato. Poderia... Aí você pisa mais ainda no acelerador dessa coisa da inconsistência, só que aí praticamente não fica inconsistente, porque aí você já não tem mais nada para manter, né? Você é realmente centralizado. Enfim.
Interessante.
Mas, enfim, falamos aqui da Barnes & Noble e do mercado de livros, mas agora a gente quer falar mais especificamente sobre consistência como valor de estratégia, né, de construção de marca na Sinapse da Semana. Mas antes eu quero convidar vocês para assinarem a nossa newsletter e frequentarem ali o nosso blog, porque a gente publica várias dessas coisas que a gente conversa aqui, a gente publica lá, né? Essa, por exemplo, da Barnes & Noble é uma nota que saiu já numa newsletter, a gente já comentou, já discutiu um pouquinho sobre isso, aqui a gente aprofunda, mas é legal você estar sempre em contato aí com a gente em outras mídias também. Então acessa lá sandbox.ee e vai pintar um pop-upzinho pedindo seu nome e seu e-mail, você coloca lá e vai passar a receber nossos conteúdos também por e-mail nas newsletters aí, também indicando os textos que a gente publica lá no blog, tá bom? Então, vamos agora para Sinapse da Semana. Vamos lá então, gente. Sinapse da Semana em um tweet é o seguinte: consistência, damos importância de mais ou de menos a ela? E essa aqui é a nossa questão, né? Porque saindo do caso aplicado aqui das livrarias ou da Barnes & Noble, consistência é um valor, né? Ela é um valor muito marcado na disciplina de estratégia e de branding, né? Então, tem essa lógica de estratégia ser um curso de ação coerente e coerente no tempo, ou seja, consistente. Pela natureza, né, da disciplina, ela pressupõe isso por ser uma coisa orientada para o futuro, orientada no equilíbrio do curto e do longo prazo, sim, mas muito orientada para o longo prazo, porque é uma disciplina que olha para o futuro sempre, né, quer moldar o futuro. E construção de marca também é um valor super presente, porque em muito a crença de quem trabalha com isso é que uma marca se faz na consistência dos seus comportamentos ao longo do tempo, e é isso que vai criando identificação e vai sedimentando os valores e construindo equity e tudo mais. Então, é obviamente um tema de interesse que vale a pena a gente discutir. Mas aí a gente volta para a pergunta aqui da Sinapse, né? A gente dá importância demais para isso, será? ou de menos, né? Porque a gente vê tanta marca, como a Barnes & Noble, mas tem vários outros exemplos, marcas que vão abandonando a consistência pelo caminho e a gente vai vendo resultados bem diversos em relação a isso. Então, responda para a nossa audiência, Dani. A gente dá importância de mais ou de menos para a consistência?
Aí depende de quem é, né? Assim, tem pouca, assim, acho que a resposta mais justa, assim, é tem pouca gente que sabe equilibrar essas coisas, sabe? A verdade é essa. Tem pouca gente que sabe equilibrar, assim. Acho que tem muita gente que trata consistência como uma lei absoluta, imutável, super rígida, e acho que não é o melhor jeito de fazer. E tem muita gente que trata consistência, joga consistência no lixo, que também acho que não é o jeito de fazer, assim. Na verdade, eu acho que eu... respondendo a pergunta mais direta, a gente vai explicar por que isso assim, mas na verdade o lance é um daqueles lances que você tem que saber equilibrar consistência com flexibilidade, tem que fazer essas coisas funcionarem juntas, né? E não é muito fácil, mas você precisa entender as virtudes e os problemas que a consistência tem. Acho que esse para mim é um bom ponto. Assim, começando primeiro, por que que ela é importante? Por que que consistência é fundamental? Né? Entrando até num nível mais profunda, assim, de consistência, porque, de novo, como você falou, né, consistência pode ser uma coisa mais aparente, assim, de branding, de como você está aplicando a marca, tudo mais, ou pode ser uma coisa tipo a consistência da estratégia corporativa de uma empresa gigante, entendeu? Então, se a BUA está fazendo a coisa de maneira igual ou comparável com a BUB e tudo mais, e é também um jeito de pensar a consistência, né? Quem defende muito sobre... os defensores da consistência, eu acho que tem muito a ver com dois pontos. Primeiro, ele garante lógica interna numa coisa. Tem uma coisa meio incoerente, assim, sabe? Então, se numa unidade, numa ação, você está querendo aumentar o valor para pegar clientes mais, para fazer os clientes ganharem, gastarem mais dinheiro, e na outra ação você está tentando simplesmente crescer em volume, vender para mais gente, talvez essas coisas não combinem, entendeu? Não encaixem no plano e elas vão começar a conflitar uma com a outra, a brigar mesmo uma com a outra. Uma vai roubar o resultado, tirar a força da outra, e você não vai conseguir fazer as duas, assim, entendeu? Então, acho que um outro jeito de pensar consistência é pensar esse nível de escolha que você está fazendo. Se as coisas são coerentes ali, uma não está brigando com a outra, né? E você consegue, quando você tem consistência, gerar sinergia. Se a ação A tem um objetivo, que você está respeitando o que a ação B, lá da outra área, por exemplo, está tentando fazer, essas coisas se ajudam, essas coisas ganham mais força, né? Essas coisas têm mais capacidade de fazer diferença. Então, pô, beleza, vamos nela. E a outra grande defesa, eu acho, da consistência é como ela permite que os resultados apareçam a longo prazo, assim, sabe? Várias coisas que a gente faz não aparecem resultado de hoje para amanhã, ou elas precisam desse tipo de coisa. E o próprio ciclo de como são os negócios, a vida dos executivos dentro das empresas, tudo mais, acaba jogando contra isso muitas vezes, né? Eu lembro trabalhando com o Magalu muitos anos, assim, o CEO é um acionista, enfim, da família, fundadores, e que tá lá fazendo, e o cara foi preparado para ser CEO daquilo. Ele não é que daqui ele vai passar 5 anos lá, e daqui a 5 anos ele vai para outro emprego, ou vai para o conselho de outra empresa, ou vai fazer outra coisa, entendeu? Ele quer construir aquilo. E eu via nisso, assim, uma coisa de consistência do Magalu na estratégia, assim, das escolhas. Eles estão num momento mais difícil agora, mas, assim, do tipo de transformação que eles tinham que fazer e tudo mais, coisas que iam demorar tempo e que ia doer para fazer, que um executivo pensando em 3 anos não bancaria, entendeu? Não bancaria. Então, assim, o Magalu só chegou, independente de estar vivendo uma situação mais apertada agora, só chegou onde chegou, porque tinha alguém para bancar a longo prazo, assim, consistente naquela estratégia a longo prazo. Assim. Então, acho que essa é a primeira virtude. Isso é um mega problema, assim, pensando nas empresas, pelo tipo de ciclo de vida que as pessoas têm, que é o relacionamento que elas têm com o trabalho, né, essa coisa de ficar pouco tempo e sai, ou 5 anos e sai, assim, sabe? Uma coisa meio desse jeito, isso acaba roubando muito dessa sinergia, dessa possibilidade de construir coisas que façam diferença.
É, ainda no lado promotor da consistência, assim, cara, eu acho que tem uma coisa muito sobre estratégia que a gente fala em curso, nas nossas conversas aqui, em reflexões gerais, que é o lado de você se comprometer com as suas escolhas, né? isso é uma coisa muito difícil, assim, das pessoas fazerem. Por quê? Porque o equilíbrio entre curto e longo prazo, ele é muito difícil. Então, você é cobrado por resultados de curto prazo, mas como o Dani acabou de falar, tem coisas que elas vão funcionar no médio e no longo prazo, e você precisa atravessar, muitas vezes, um momento em que as coisas não... Você não vai ver reflexo delas imediatamente, só que a estratégia construindo o futuro, ela necessita, de alguma maneira, a sua crença e a sua aposta. E isso precisa perdurar um pouco no tempo. Obviamente, tem um limite aqui entre consistência e crença e aposta e teimosia também, né? Porque também passa de um limite, você começa, tipo, técnico de futebol que não consegue enxergar que o time não tá funcionando com as escolhas que ele tá fazendo e fica teimando naquilo, porque não quer dar o braço a torcer. Aí é o lado ruim da coisa, assim, né? Mas é necessário você se comprometer com as suas escolhas e isso necessita de uma consistência no tempo. Você vai ter que fazer a mesma coisa por muito tempo, por um tempo adequado, razoável, para demonstrar sua tese, se aquilo vai funcionar ou não vai funcionar, se faz sentido ou não faz sentido. Se você desiste no meio do caminho, você não está fazendo estratégia de verdade, né? Você não está bancando, acreditando, se comprometendo com aquelas escolhas. Então, eu acho que isso é o valor da consistência para mim também está muito nisso, assim, porque é muito difícil você trabalhar com estratégia sem manter um padrão consistente por um tempo para concretizar as suas escolhas, né? Senão você não consegue fazer. Um pouco... pegando o que eu falei do lado ruim é teimosia, eu acho que o outro lado ruim é que acaba minando a consistência, é o medo, né? Porque você tem medo que aquilo não funcione, então você muda. Então e aí você não vê funcionando, você tem medo que vai falhar lá na frente, você muda de novo. Bancando nerd aqui, no Star Wars, quando a gente fala de lado luz e lado sombra, você pode trocar por lado esperança e lado medo, né? O medo leva a gente, muitas vezes, a esse lado sombrio de você sair fazendo coisas zoadas, assim, para dizer o mínimo, né? Por medo daquilo que vai acontecer. A estratégia precisa do lado luz nesse sentido, de esperança, de acreditar. Cara, isso vai dar certo, porque a gente tomou a melhor decisão possível, eu preciso insistir nisso e ver o que vai dar. Novamente, até o limite de não virar teimosia, que normalmente é uma linha tênue que a gente não percebe muitas vezes, mas ok, talvez seja outra discussão. Mas assim, eu acho que é inegável o valor da consistência do ponto de vista estratégico, assim. Eu acho que é mais do que um valor importante. Para mim, é praticamente condição de existência de estratégia, é manter consistência em algum nível, em alguma medida, por algum tempo, de algum jeito. Senão, não tem estratégia, né? Tem uma roleta de escolhas que vão mudando ao sabor do vento no curto prazismo, entendeu? E é complicado.
Eu fiquei pensando, quando estava escrevendo uma pauta, né, em exemplos de empresas e marcas que têm uma consistência. Acho que eu pensei em duas, assim. Para mim, são bons exemplos, né? Uma primeira é a Nike, assim. Acho que a gente pode falar sobre muitas marcas no mundo e negócios em vários sentidos que tem consistência, assim, mas acho que nenhuma marca é marca como o Nike. A gente fez até um episódio só sobre eles aqui. E assim, você olha um... Eu tava outro dia assistindo um comercial de novo, Take It to the Next Level. É aquele comercial com um jogador de futebol que tá olhando em primeira pessoa, um jogo de futebol e a vida dele como jogador todo acontecendo, assim. E quando você vai olhar coisas mais recentes, que talvez tenham muitas diferenças, a gente pode falar sobre isso, assim. A proposta de valor da Nike, o que eles são para as pessoas, você vê num comercial hoje, e essa consistência, eu acho muito mais assim, interessante de Nike. Eles têm várias coisas na execução, no logo, na assinatura, no jeito de fazer, beleza, assim, mas principalmente assim, na proposta de valor, em quem eles são para as pessoas, eles continuam batendo e sendo uma coisa muito, muito sólida, assim, sabe? Quando eu penso, eu lembro quando eu estava no começo da minha carreira, eu fiz uma análise de comunicação para Coca-Cola, porque eles iam lançar Powerade, né? Eu fiz uma análise de comunicação de toda a história de comunicação da Nike até então, que era começo dos anos 2000, isso, tá? Então, tinha 20 horas de história, teve mais 20 anos desde então. E quando eu lembro daquele trabalho que eu fiz, eu lembro de tudo que eu vi de Nike nos últimos 20 anos. Eu trabalhei para Adidas, depois fiz outras coisas. Cara, eles continuam num lugar, num espaço que eles querem ocupar e continuam conseguindo renovar isso, fazendo isso relevante. Então, eu acho isso um excelente exemplo. Assim. E aí, o outro exemplo assim, que eu pensei também é o Google. Assim, sabe, uma marca mais nova que Nike. Mas, assim, tanto do lado de branding, assim, então, quando eles fizeram o reposicionamento deles, eles tinham um loginho serifado, feio lá, e fizeram o rebranding e colocaram esse visual em todas as coisas, eles têm uma hoje, você pega várias coisas, Google tem cara de Google para o usuário, assim, sabe? Não só no visual, mas no tipo de problema que eles resolvem, no tipo de informação que eles trazem, no tipo de experiência que você tem, ela é muito, muito consistente e tem valor nisso, assim, sabe? Então, o que eu acho do Google Busca que me ajuda a achar um monte de informação, eu levo para o Gmail e eu levo para o Google Drive aquele tipo de expectativa, experiência que ele responde para mim e tem valor, assim. Então, eu acho dois bons exemplos de consistência, assim.
É, e é engraçado que é o que não tem nada a ver, né, consistência não tem nada a ver com não inovar, né, porque você pega esses dois exemplos, são exemplos de marcas super inovadoras, estão sempre lançando coisas novas, produtos novos, serviços novos, abordagens que nunca existiram em nenhum lugar, mas a consistência atravessa tudo isso, assim, né? Na proposta de valor e tal, é bem legal. Agora, indo para o lado, entre aspas, da acusação da consistência, que é quando a gente enxerga ela overrated, né? Ou que ela exageradamente valorizada, ou quando ela já passa do ponto de ter valor para virar uma coisa que atrapalha, o grande risco aqui é você, em favor da consistência, acabar perdendo oportunidades que estão passando e não se adaptar direito ao contexto, né? Porque, cara, a gente já fez episódio, dois episódios sobre isso, sobre mudança, transformação, fizemos um só sobre VUCA e fizemos outro sobre transformação. Cara, as coisas, nosso contexto atual especialmente, estão mudando cada vez mais rápido e coisas aparecem, aparece inteligência artificial e aparece realidade virtual e aparece uma coisa e outra de uma rede social, enfim, tudo vai mudando, né, modelo de negócio diferente, enfim, nem precisamos insistir nisso.
Presidentes diferentes, né, momentos econômicos diferentes, guerras novas no mundo.
Pois é, guerras velhas com novos contornos, enfim. E isso, cara, se você ficar preso a uma consistência ou essa necessidade de ser consistente, tem um risco muito grande de você deixar passar coisas que aparentemente não combinam com o que você está fazendo, não tem, entre aspas, a cara da marca, não está dentro da proposta de valor da empresa, ou puta, quantas frases a gente já não ouviu para matar ideias que tem essa cara, assim, né? E você acaba perdendo coisas que poderiam sim ser legais, poderiam sim caber para você, poderiam sim ser uma releitura da sua proposta de valor ou da sua marca, uma atualização, uma adaptação. Só que você fica preso àquilo e não arrisca, não tenta. Que é o contrário do que eu acabei de falar das marcas que o Dani deu exemplo, né? Nike e Google não fazem isso, né? Elas vão se adaptando e vão reformando a sua proposta de valor, a sua cara e a sua proposta de acordo com o que está acontecendo no mundo, né? E só que muita marca não é assim, né? Muita marca fica pelo caminho para defender uma consistência e ficando só velha, né, no caminho.
Uma coisa, assim, né, que é engraçado. Eu lembro que uma vez eu fiz uma análise de comunicação, também falando das minhas análises de comunicação, meu começo de carreira aqui. Eu trabalhava para Hershey's, quando o Hershey chegou no Brasil. E eles traziam produto importado ainda, tudo. E eles têm aquele produto recheado de amendoim, com peanut butter, ali, com pasta de amendoim, que é o Reese's, que eu adoro. Eles iam começar a fazer a primeira campanha e os caras estavam trazendo a marca, queriam fazer a campanha que fazia nos Estados Unidos, que é uma campanha que tem, sei lá, 50 anos nos Estados Unidos. Que basicamente é uma pessoa andando num lugar, vindo de um lugar, comendo um chocolate, e outra pessoa vindo de outro lugar comendo uma pasta de amendoim, um peanut butter. Aí elas trombam e falam: ó, você derrubou chocolate no meu peanut butter. E o outro fala: ó, você derrubou peanut butter no meu chocolate. E aí eles comem e gostam, e vem uma musiquinha: you have great taste in one candy bar, Reese's peanut butter cups. Eles ficam felizes porque você junta esses dois sabores. Mas isso tem de tudo. Tem uma hora que o cara tá a cavalo, tem uma hora que o cara tá de moto, tem no espaço. Aí é sempre variações do mesmo bagulho. E eu, assim como assisti tudo de Nike, eu assisti tudo de Hershey's, de Reese's, de Hershey's. E eu comecei, eu até hoje tenho essa música na minha mente, assim, que fica vindo. E o cara ficava insistindo porque a gente devia fazer o cliente naquela época, né? O cara tava trazendo essas coisas. Insistia porque que a gente devia fazer aquela campanha, assim, né? No Brasil, e pô, Pino do Barreiro, nenhuma coisa e tal. E aí eu fico pensando muito que tem uma outra posição, acho que a pior posição disso é quando você fica, quando você gasta energia demais em ser guardião de umas regras. A gente fala, eu tenho muito bode da expressão ser o guardião da marca, assim, sabe? Porque eu acho que, no fim das contas, o guardião da marca sempre tá fazendo um trabalho meio pista. Não, tem que garantir que a marca seja falando, calma, cara, calma, assim. Porque geralmente essas pessoas que estão fazendo esse papel estão se ligando, estão colocando energia excessiva em coisas mais superficiais, como se elas fossem mais estratégicas do que deveriam. Esse pra mim é o negócio, entendeu? O problema não era de a gente fazer uma coisa que era diferente da campanha dos Estados Unidos e que os chefes lá dos Estados Unidos iam brigar com o cliente daqui porque ele fazia aquela campanha para Hershey's. O problema, na verdade, era que a gente não estava discutindo o valor que aquilo teria para cá. Fala daquele jeito, que valor isso vai ter? Que problema isso vai ter? De vez em quando fala, não, a nossa aqui nessa empresa, a gente fala, isso vale não só para coisa de marca, não, aqui nessa empresa nós fazemos assim, desse jeito. Fala, cara, tá bom, mas isso tem valor nesse momento? Você se pega uma coisa na comunicação, e não só na comunicação, da forma, de tal maneira ali, que te impede de mudar no que faz diferença, assim, sabe?
É que vira meio um dogma, né? Uma coisa de... Exato. Você já para de pensar e refletir porque é que aquilo é importante, né? Mas é aquilo. Exato. Tem que ser assim.
É uma, vira uma coisa religiosa ali, né?
É, exatamente.
Uma coisa religiosa ali, sem valor específico, sem valor real ali no negócio de como aquilo tem que ser e do que aquilo vai ser, assim, sabe? Então eu fico pensando ali, eu acho que esse é um bom ponto, assim, onde a consistência, ela fica prejudicial. Quando você se descola de pensar no valor que manter aquilo tem, de refletir sobre isso. Tá, o nosso logo é sempre amarelo. Aí se a gente mudar para vermelho, por que a gente mudaria para vermelho e por que a gente mandaria para amarelo? Essa é uma boa discussão. Ah, nosso logo é amarelo, vamos mudar para vermelho, assim. Não mudamos logo para vermelho porque nosso logo é amarelo. Isso não é um argumento, entendeu? Isso não é um argumento. Isso é você tá simplesmente definindo. Você tá se referindo a um manual, assim, a um livro mágico, assim, sabe? E você tá se impedindo uma coisa. E nada é assim, né? E assim, acho que... E também tem um outro lado mais, com mais nuance, assim, nessa história, que eu acho que toda existência, toda pessoa, toda marca, toda empresa tem que saber lidar com um certo nível de ambiguidade. Ninguém é totalmente coerente, assim, sabe? Assim, o Malcolm Gladwell fala que a consistência é, com certeza, a pior das virtudes humanas. Ele fala assim, a mais besta, ele fala lamest, lame, a mais lame de todas, assim. É assim, porque a verdade é que coerência, ser muito coerente, isso é incoerente com aquilo, fala, mas todo mundo é um pouco incoerente em alguma coisa, né? A gente tem que saber no negócio lidar com alguma ambiguidade, lidar com algum tipo de coisa. Por quê? Porque a vida é assim, jovem, porque o negócio é desse jeito. E tem uma outra coisa, assim, né? Que assim, do mesmo jeito que a estratégia é construir essas coisas de longo prazo, a estratégia também é a mudança, entendeu? É a decisão da mudança. Eu tava agora, semana passada, eu acho, no julgamento do F. E um dos cases que estava na minha sala é um trabalho da UMAP para White Horse, que ganhou, foi premiado, que basicamente eles mudaram completamente como é a marca, os códigos da marca, completamente para ser do baile funk. Assim. Começaram a zoar, porque eles sempre foram da Escócia, não sei o quê, um dropzinho, não sei o quê. Agora eu falo, não, é com energético no copão, vamos isso. Eles foram completamente para esse lugar, é o cavalinho branco. E fora, tem um lado, né? Você não vai falar pra nenhum cliente que agora o seu consumidor vai beber de copão e não de shotzinho, que ele vai achar ruim, né? Mas eles mudaram, sei lá, Lacoste fez, mudou o nome das lojas pra Lala, Lala, porque a galera usa, assim, tudo mais, e foi super criticado, mas assim, meu...
É, aí... É, deu um resultado. Esse é um bom case pra discutir, né? Nessa questão de consistência da Lacoste que você colocou, né? Porque... Esse eu tenho um pouco mais de dúvida no valor, assim, né? Porque não sei, é uma impressão, né?
Eu posso falar de White Horse que eu vi os resultados, sim, aí, sim. Assim, né? Cara, assim, o fato deles falarem de outro jeito, falarem com as pessoas que realmente queriam ser tudo mais, trouxe um boost de marketing, de negócio gigante pra eles, assim, trouxe um resultado real, assim, sabe?
Sim.
Trouxe um resultado real.
White Horse... Assim, no Brasil, me parece ter um pouco menos a perder do que Lacoste, assim, sabe? Não sei, novamente, não conheço o negócio, tô falando de pitaqueiro de fora, assim, mas tem coisas também que, especialmente nesse mercado de mais de luxo, ou Lacoste não é super luxo, mas é um, né, já fica no meio do caminho ali, é complicado, né, cara, porque você dá um passo para muitas vezes abrir mão de alguns ativos ou algumas questões de consistência, como a gente está colocando aqui. Perda, o que você tem a perder é bastante coisa.
Não, com certeza. Mas assim, mas volta para a pergunta que você fez para mim. Assim. Essa discussão é legítima, entendeu? Porque eu tô falando aqui, eu acho Lacoste legal. Você tem dúvidas sobre isso. Talvez você não ache legal de cara. O que a gente faz nessa situação? A gente vai discutir sobre as virtudes disso de maneira objetiva.
Sim, sim, sim.
Que isso
trouxe? Foi evidência, né?
Que isso não trouxe pra mim? Vamos colocar evidência nessa discussão. Que tipo de argumento você não pode colocar? Que é onde a consistência caga. Eu falo, não, mas essa não é a nossa marca. Que espécie de argumento é esse? Assim, tá, nós não fazemos isso. Aí você só tá carteirando, você só tá reforçando uma regra, entendeu?
Sim, sim.
Reforçando uma regra. E aqui que a consistência vira quando ela fica vazia, quando ela fica só essa carteirada, essa bobagem, assim, entendeu? Ninguém precisa dessa coisa, assim, sabe? Eu tava numa reunião uma vez, quando tava refazendo o brand de Magalu, né? Tô contando um monte de histórias. E uma das discussões é que eles têm muitas marcas, né? E tem marcas lá dentro. O Magalu Ads é uma marca, o não sei o que é outra marca. O Magalu Pay é outra marca. E assim ia, né? E eu lembro quando começaram a mostrar pro Fred, assim, como fazer um de branding, como eles iam criar um critério para todas essas marcas. Era a Tati o que tava fazendo. O Fred começou a ficar com faniquito, assim. Falou, cara, eu não quero me fechar desse jeito. Hoje eu tenho 20 e poucas marcas, eu vou ter 500. Se eu criar um critério desse jeito... E ele tava olhando pra quê? Pra Alibaba, né? Você olha um chart ali do ecossistema do Alibaba de marca, talvez por um lado dê um desespero. Mas por quê? Eles têm tipo 500 marcas. Eles têm coisa demais, assim. Não tem um... E não tô nem falando que vai bem ou dá certo ou dá errado, assim, entendeu? Mas assim... O jeito Google de aplicar a presença de marca no produto deles provavelmente não funciona, que ia limitar eles num certo sentido, que não consegue fazer assim, entendeu? Então, assim, eu acho que você ter essa discussão da mudança, de você pensar de algum jeito, de você pensar aonde você quer colocar regras para você ou não, porque assim, porque quando você cria as regras, elas podem te ajudar e ela também vai ser usada por pessoas como essa que fala, não, mas isso não é a nossa marca. Esse é o risco que a gente tem.
É, exatamente, assim, acho que para fechar e tentar criar algum tipo de conclusão aqui, a verdade é que a gente tem falado nessa sinapse toda que a consistência sim tem valor até um certo ponto, né? Ela tem um valor até que ela vire dogma, até que ela vire teimosia, mas não ter nenhum tipo dela também não é estratégia. Então acho que tentando deixar talvez três recados mais claros, assim, acho que a primeira, a gente tem que sempre manter o radar ligado para novidade, nunca se fechar nesse jeito que o Dani tá falando, não vamos fazer porque não fazemos. Uma besteira isso, porque você se fecha a oportunidades, mas obviamente ser rigoroso com as evidências, porque não dá para sair também mudando ao sabor de tudo que aparece, porque também a gente não tá construindo nada fazendo isso, né? E isso tem a ver com você sacar se você é mais avesso a mudanças ou abraça mais mudanças, né? É perfil, é tipo de gente, poderia pensar em pessoas ou tipo de empresas, de marcas, né? Tem empresas que é mais novidadeira, entre aspas, mas consegue manter até uma consistência dentro dessa lógica de estar sempre mudando e tal. E tem empresa que é naturalmente mais conservadora, né? Que quer conservar mais status quo, muda menos. Até determinados segmentos pedem mais isso, né? Como a gente estava falando agora de mercado de luxo. Existe um valor para essas coisas também de manter tradição, que constrói marca. Então, tem muito a ver com contexto também, essa coisa do tamanho do valor da consistência. Acho que muda muito, né? De contexto para contexto, de segmento para segmento, de marca para marca, né?
É buscar sempre um contraponto no sentido de que você tem que criar situações onde essa conversa exista de um jeito inteligente. Se tem duas pessoas louconas da mudança tomando decisão numa sala, elas não vão falar, legal, foi, entendeu? Se você coloca dois caras que só quer sempre igual numa sala também, eles não vão ter uma conversa, eles vão falar que a regra é essa e pronto. Então, assim, então você criar um pouco desse conflito, desse atrito, assim, positivo, é super importante para você pensar desse jeito, assim, entendeu? E aí, para fechar, tem uma última coisa, que é entender que nem toda consistência foi criada igual, assim, sabe? Uma coisa é você mudar a cor do logo, outra coisa é você mudar a sua proposta de valor, assim, sabe? Essas coisas são... Nem sempre elas são avaliadas da mesma forma, assim, entendeu? Às vezes a gente avalia uma coisa com rigor, como se fosse uma mudança super profunda, quando não é, ou o contrário, né? Ou avalia como se fosse uma mudança banal e não é uma mudança banal, assim, entendeu? O valor que essas coisas têm faz muita diferença.
Exato. E para fechar mesmo, a gente passar para as nossas dicas, cara, eu acho que um grande segredo, não só dessa discussão, mas de várias outras questões, assim, é você conseguir ter clareza e compreensão do que é o seu core, né? Porque é muito fácil você se definir de um jeito simples, raso, superficial, e isso te levar a uma necessidade de consistência em cima de coisas que não importam, como o Dani está falando, né? Porque você mesmo não conseguiu entender com profundidade o que você é, qual o seu core, o que você representa. Isso te limita. Por quê? Porque na profundidade você vai provavelmente entender que você tem um core de valores, de proposta, de intenção, que é isso que faz com que as pessoas gostem de você, se identifiquem com você. Pode pensar até em relações pessoais, assim, poxa, por que que você gosta do seu namorado, namorada, marido, esposa, amigo, amiga? Não é pela cor do cabelo dela, dele, não é, entendeu? Por um tipo de roupa que usa necessariamente. Tem uma coisa muito mais profunda ali que cria essa conexão, essa identificação, esse valor. E compreender isso permite com que a gente mude, navegue em muitas nuances, manifestando esse nosso valor, mas porque a gente compreendeu com profundidade, né? Você fica na superficialidade, rotulando de um jeito simples o que as coisas, pessoas, marcas, empresas são, você sempre vai se restringir à consistência de pouca coisa, que não importa, manifestações mais simplórias, assim, que provavelmente tem pouco valor, e é nelas que você está se apegando. Então, dedicar um tempo e energia a entender o seu core, acho que pode ajudar demais, assim, a entender que consistência vale a pena preservar e qual talvez não importe tanto. Enfim, então falamos aqui sobre o valor de consistência, né? Advogados e promotores disso tudo, e agora vamos para nossas dicas da semana. Dica da semana, então, vamos nessa. O que você tem aí para a turma, Dani?
A Future Brand lançou o ranking de marca deles de 2023, que é um ranking de marca como a Interbrand tem e tudo mais, as marcas mais valiosas e tudo mais. E tem lá o ranking deles, mas o que eu queria colocar aqui, o link que eu vou deixar, é para uma ferramenta que eles criaram, os dashboards, para você avaliar e comparar tudo que a empresa que está lá dentro. Porque eles estão lançando com esse ranking não só o financeiro, quem cresceu, quem diminuiu, mas quase um lado inteiro de olhar para equity, olhar para atributos dessas marcas de um jeito muito legal, assim. E é muito completo, cara. É muito completo, com muita variável, é bonito, com muita análise legal. Então, assim, acho que é uma ferramenta útil, assim, para quem trabalha com marca, assim, conhecer um pouco dessas marcas. Você pode achar informação de coisa ali, você pode achar informação de concorrente, olhar coisa global. É bem legal. Confere lá.
Muito bom, muito bom. Eu vou dar uma dica que remonta às profundezas da nossa disciplina. Vou contar uma historinha antes. Só eu tive recentemente fazendo um trabalho em company sobre briefing criativo, né? Pessoal da Globo, um abraço aí para toda a turma da Globo. E precisei retomar algumas coisas, reestudar algumas coisas e tal. E eu acabei caindo no Planning Guide da JWT, escrito pelo Stephen King em 1974. Até fiquei, agora me veio a cabeça que poderia ter guardado para efeméride de 50 anos ano que vem, mas vamos falar já. Cara, é um documento que é famoso, sim, ou deveria ser, né, do começo da disciplina, que é do final dos anos 60 ali e tal, mas ele é um tipo um white paper, assim, de quase 40 páginas. Cara, é muito bom. É muito bom mesmo, assim, é impressionante como ele consegue ser contemporâneo escrita 50 anos atrás. Assim, eu vou ler um trechinho pequenininho para vocês terem uma ideia. Ele fala o seguinte, o Stephen King, em dado momento. Se o processo criativo da propaganda é um de teoria, experimento e feedback, então nós temos que entender o estabelecimento de objetivos e a criação de anúncios como uma operação contínua. Não pode haver soluções absolutas e definitivas. Nós não podemos ter uma situação em que um grupo de pessoas estabelece estratégia, passa para outro grupo com uma escritura sagrada e vai embora. Deveria haver um processo contínuo de aprendizagem que modificasse e melhorasse tanto a estratégia quanto o trabalho criativo. Pô, velho, 50 anos. É o que a gente tem vivido hoje, né? E toda essa questão de fail fast, de experimentação, de melhoria contínua, de valor da consistência, como tá colocando, é o que ele acabou de falar, não tem solução definitiva, não tem absoluto, não tem consistência imutável, tem melhoria contínua. Então, assim, ele usou o termo escrituras sagradas, assim, pra mim, esse trabalho aí de Stephen King é uma pequena escritura sagrada da nossa disciplina de account planning, assim, e quem não conhece, vale super a pena. Falei meio emocionado aqui, mas porque realmente o negócio é muito bom, dá uma lida que vocês vão conferir. Então é o JWT Planning Guide, aliás, vem também no contexto do sumiço da JWT.
Eu ia falar sobre isso. Rapaz, é fim de uma era, pra quem viu, na semana que a gente tá gravando isso aqui, essa marca foi enterrada, essa é a marca Yang, em favor da marca VML. Então,
que coisa, né?
Quem sabe ela ressuscita. Ela já foi enterrada e ressuscitada algumas vezes de maneiras diferentes.
É verdade, já virou.
Ela tem 160 anos, então às vezes ela é mais forte que a vida. Veremos.
Exato, né? Já foi Thompson, JWT, JW Thompson, e morre e volta.
Wunderman Thompson, mais recentemente.
Wunderman Thompson, exato. Mas enfim, é uma agência histórica e um trabalho conceitual do começo da disciplina muito bacana feito lá, que vale a pena conhecer para quem não conhece aí, curte história e bom trabalho teórico, assim, muito, muito legal mesmo. Então, JWT Planning Guide, Stephen King, 1974, como sempre, vamos linkar aí na postagem, tá bom?
É isso, turma. Obrigado mais uma semana. Você tem comentários, pode deixar aqui no Spotify, onde você estiver ouvindo. Pode também mandar um e-mail para podcast@sandbox.ee. Segue a gente nas redes sociais, sandbox_ee no Instagram, Sandbox Escola de Estratégia no LinkedIn. Procura a gente, porque sempre tem conteúdo legal rolando por lá. E segue a gente, continua dando 5 estrelinhas, porque isso é o que importa, tá bom? Valeu, beijo.
É isso, gente. Valeu, até a próxima.